esse cara é pior do que o perdedor. Ele é o medíocre. Esse cara, ele entra num jogo pra empatar. E o cara, quando entra no jogo pra empatar, o cara que perde, ele só perde porque ele, em algum momento, se expôs a tentar vencer.
Isso é forte.
Em algum momento, ele ficou vulnerável porque ele tentou fazer um gol, ele tentou atacar, ele tentou fazer um ponto.
Deu a cara, tá.
Ele tentou acertar e aí ele perdeu. Então, o cara que perde, ele sai melhor. Ele sai tendo que arrumar mais energia, ele sai tendo que treinar mais. Alguma coisa ele aprendeu. O cara que empata, ele acha que só não foi bom o bastante pra vencer. E aí ele segue na mesmice.
Se eu tenho uma tese que tá bem aceita, difundida e divulgada no mercado, seja empresarial, seja pessoal, que diz assim, nós precisamos viver uma metanoia, uma mudança drástica. E para viver essa mudança drástica, você precisa estar no lugar certo. E estar no lugar certo pressupõe sair do lugar errado. Então você tem que ir para os lugares certos, para as mesas certas, sair das mesas erradas. Depois, você precisa conectar com as pessoas certas e se afastar das pessoas erradas. E também buscar o conhecimento, o saber, a informação. E quando você está nessa ambiência, nesse ecossistema, por 2, 3, 4 meses, lugares certos, pessoas certas e o conhecimento, o saber certo, isso se comprime e tem uma fusão mental. Então, nesse momento, você muda. E você traz algo novo dentro de você, uma versão nova. E eu tenho falado isso. E você falou isso agora aqui em outras palavras. Quando você fala de empresa, olhando para ecossistema, olhando para lugares, pessoas, conhecimento, como é que o empresário que quer ter sucesso deve se comportar em relação a isso?
Eu acho que ele tem que entender que a empresa nunca pode ficar velha. Ela até pode ser antiga, mas nunca ser velha.
Fala de novo isso, amigo.
A empresa, ela pode ser até antiga, mas ela não tem direito de ser velha.
Né?
Então isso exige, acho que a gente tem até um exemplo do Abílio Diniz, né? Um grande empresário brasileiro, inspiração com certeza pra gente, um ídolo, que a gente claramente consegue olhar pra ele, e ele era exatamente isso. O Abílio era um cara antigo, mas ele tava longe de ser velho. O cara malhava, o cara esquiava, o cara corria, o cara jogava tênis,
inovava.
Então esse eu acho que é até o grande desafio da velhice, né? Acho que o primeiro desafio do ser humano, quando ele olha para essa empresa chamada vida, é que não é viver 130 anos. É viver bem até os 100.
É isso aí.
Esse é o primeiro grande desafio.
É.
Esse é o mais importante desafio. Porque você aumenta a sua qualidade de vida durante a vida. Porque ela vai acabar e não é. Então você postergar 20 anos mal...
É.
Talvez não faça sentido. E a empresa é igual. Tô fazendo um comparativo para a empresa, né? Que foi o que você me perguntou. Eu super concordo com essa tua tese de metanoia. Eu só tenho um adendo a agregar, que é... A gente hoje está numa geração, numa época, que o acesso à informação é um commodity que todo mundo tem. Então, acessar a informação, que antigamente era algo... Só quem ia a Harvard acessava aquela informação. Só quem comprava o curso do Paulo Vieira acessava a informação. Só quem comprava o G4... Hoje não, hoje o cara acessa a informação no teu livro, na tua live. Então, os meios de informação e a quantidade era muito grande. Então, o desafio não passou mais a ser o acesso à informação, mas sim a curadoria da informação.
Isso, que você só vai ter essa informação que vai mudar a tua vida no lugar certo, com as pessoas certas. E isso é a curadoria, isso é o filtrar da informação.
Numa mesa onde tem amendoim e castanha, é fácil escolher. Só que a nossa vida hoje... Você não tem um amendoim à castanha. Fazendo um paralelo para a informação, você tem uma live de um cara que só ganha dinheiro, mas que não tem valores. Você tem uma live de um cara que nunca construiu nada, mas vende curso de como construir. A mesma informação distribuída de formas diferentes, por pessoas diferentes. Qual escolher? Então, o acesso à informação está pública, mas esse desafio...
Barata.
Barata, acessível, mas esse desafio de curadoria... No barulho, na quantidade, é hoje um dos grandes desafios das pessoas. E aí você tem também outro, como se for um pouco Darth Vader, mas o outro lado da informação, que é a dancinha, que é a comédia. Que é difícil, pô. Você tá ali, você chegou em casa, você vai ouvir um TED que tem um 15 minutos de um conteúdo denso que vai te provocar, que vai contra o que você acredita, mas que vai te moldar a sua perspectiva. Ou você vai ver uma notícia, uma dancinha
de
do desfile em Milão que tá rolando e uma fofoca? de onde o Justin Bieber tá indo jantar com a Hailey Bieber. Então é muito fácil hoje você ir pro conteúdo raso. A quantidade de conteúdo raso que só te libera dopamina, que é legal, que é cool, é muito grande. Então isso faz com que as pessoas acabam fugindo ou se desviando daqueles conteúdos mais densos. É só ver o desafio que é pra gente ter 1 milhão de seguidores versus um cara que viraliza uma fofoca.
Teve um cara ontem com 1 milhão de pessoas na live. 1 milhão de pessoas numa live, amigo. 1 milhão. Claro que é entretenimento, claro que é superficial, claro que tem um impacto emocional tremendo. E eu estou valorizando isso. Mas eu gostaria de ver uma live de conhecimento que transforma vidas com 100 mil. 1 milhão
de pessoas.
Com 100 mil. Com 100 mil. Algo que transforma vidas com 100 mil. Como é fácil, e aí nós podemos falar um pouco de sucesso agora, como é fácil você buscar entretenimento, como é fácil buscar diversão, como é fácil buscar coisas superficiais, como é prazeroso. E quão custoso é você buscar um conteúdo que vai mudar a tua vida? Conteúdo que vai te fazer ganhar, de fato, mais dinheiro?
É porque vai te mudar, vai ir contra o que você pensa, vai contra o que você acredita. É a densidade de você ouvir um debate. Porra, é denso por quê? Porque são dois extremos debatendo, indo pra cima. Mas é isso que faz o progresso.
E é o que faz o perdedor e o vencedor. O perdedor vai buscar o conforto e o prazer todo tempo. Conforto, prazer. Onde é que tem prazer? Onde é que tem conforto?
Cara, esse...
Me dá. Aí o vencedor vai... Cara, eu enfrento o desconforto, eu enfrento o desprazer, o que me agride, o que me ofende, o que é diferente do que eu penso. Cadê?
Mas posso te falar? Esse cara é pior do que o perdedor. Ele é o medíocre. É isso. Esse cara, ele entra num jogo pra empatar. E o cara, quando entra no jogo pra empatar, o cara que perde, ele só perde porque ele, em algum momento, se expôs a tentar vencer.
Isso é forte.
Em algum momento ele ficou vulnerável porque ele tentou fazer um gol, ele tentou atacar, ele tentou fazer um ponto.
Deu a cara, tá.
Ele tentou acertar e aí ele perdeu. Então o cara que perde, ele sai melhor. Ele sai tendo que arrumar mais energia, ele sai tendo que treinar mais. Alguma coisa ele aprendeu. O cara que empata, ele acha que só não foi bom o bastante pra vencer. E aí ele segue na mesmice.
O pior não é empatar, é achar que é normal empatar na vida. Empatar na vida. É como o cara diz, cara, meus filhos, eu tive problema com os professores, com colégios. Não, fulaninho, falando para meus filhos, o importante é competir. Porra, o importante não é vencer. Diga para sua professora, escreva aqui, ó, lê isso para ela, diga para ela. Professor, o importante é vencer. Competir é um meio, o importante é vencer. Mas, fulaninho, se não vencer? Aí, pai, e ela perguntou, e se não vencer? Não tem problema, você aprende coisas novas, faz melhor. E volta de novo para quê? Para vencer.
Na verdade, do esporte e da vida, tem muito mais aprendizado na derrota do que na vitória.
Muito.
E a vitória, na verdade, ela normalmente é construída por uma sequência de derrotas. Essa é a grande verdade do esporte. Você pega os atletas, mas assim, porra, o cara perdia, o cara sofreu, o cara... até ele virar uma chave e ir para um nível onde ele vai vencer. E o mais difícil não é vencer, né? O mais difícil é sustentar a vitória.
Eu falo muito nos meus cursos de business, jogar jogo de gente grande. Cara, para de jogar jogo de criancinha. Para de jogar ir pro jogo com a boinha amarela, com a toquinha, e ir como vai pra uma piscina de criança.
É, ou a vitória do meio do campeonato, né?
É.
A vitória do meio do... Quem ganha o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro tá longe de ser campeão. Quem vai ser campeão é quem vai ganhar o jogo quando tiver o estádio lotado, o pau quebrando.
A final.
A confusão. Exatamente. Então, assim... É uma grande realidade do sucesso. Vamos fazer um exemplo aqui. Um craque vence um jogo, mas ele não ganha o campeonato. Ele precisa de um time.
É isso aí.
Um time vence o campeonato. É que interessante. Um time ganha o campeonato.
Isso.
Mas um time não ganha o ano todo, a temporada, sem um banco de reserva bom.
Uau.
Então o que ganha uma temporada é um time mais um banco de reserva. Só que um time e um banco de reserva não cria um legado. O que faz o time começar a criar um legado, de Palmeiras, por exemplo, um exemplo, é o quê? É um bom técnico. Agora, o que faz um time ganhar durante uma década? Um bom presidente do clube.
Uau.
Ou seja, para você ficar no sucesso, você precisa de um corpo completo de pessoas muito maior para que o seu sucesso dure muito tempo. Então, um artista, ele vai ficar 10 anos no sucesso se ele tiver um puta empresário, um bom assessor, uma boa fono.
Agora eu vou fechar com você. Agora, como é que o cara faz, um empresário, para se cercar dessas pessoas? Sabe como? Sendo humilde, valorizando, respeitando, tratando bem. Eu conheço o Alfredo. Por que que o Alfredo... Você entendeu a mentalidade dele? Cara, para você ganhar um time, para você ganhar um jogo, tem que ter um time. Para ganhar um campeonato, tem que ter o time, mais os reservas. Agora, para continuar ganhando, deixar um legado, ganhando mais, tem que ter um técnico top. Tem que ter preparador físico, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Agora, para deixar um legado, que 10 anos, você tem que ter um presidente top.
Tem que criar a base do time para poder gerar novos talentos.
E aí vem, mas quem é que consegue se estar cercado de pessoas boas? Quem consegue, por tanto tempo, estar cercado de pessoas boas? Pessoas que entendem o valor de outras pessoas, pessoas que respeitam pessoas, pessoas que honram pessoas, pessoas que são generosas com pessoas, pessoas que valorizam o ser humano. Porque senão vai ser um presidente arrogante, de um técnico prepotente, de um jogador vaidoso, que ninguém se entende e você nunca passa de uma vitória. Agora, quando você tem humildade, você olha para o ser humano e diz, eu preciso, né? E eu, a gente está conversando, cara, eu preciso estar mais com você, eu dizendo para ele, eu preciso estar mais com você. Você está com o meu time, né? Porque ele é meu consultor, ele é meu advisor, tá na área de vendas. Eu preciso eu sentar com você, eu preciso estar mais com você. Então, quando o cara entende o valor do ser humano, respeita o ser humano, honra o ser humano, trata com amor, com respeito, ele vai cercar de pessoas boas.
A gente se acha humilde, se considera porque a gente serve de alguma maneira o próximo ao ser médico, né? Mas eu vi que tinha muito de orgulho para ser tratado, para ser moído. Estar aqui me torna e me faz uma pessoa melhor. E assim, eu sou melhor não só pro meu ecossistema individual, para minha casa, para minha família, mas para quem eu sirvo, que são os pacientes que batem na minha porta e eu quero oferecer sempre mais e melhor. Vieram os meus pais que tiveram acesso a novos conhecimentos, a assuntos nunca tratados em família, assim, né? Porque muitas coisas que a gente queria dizer, que a gente enxerga, e aí tá tudo em paz ali. O Paulo e a Camila dizem tudo. E a pessoa já chega tratada, curada em casa, né? E aí a minha avó foi, meu irmão foi, meus cunhados foram. Então a gente vive uma transformação de um ambiente familiar próspera não só financeiramente, mas emocionalmente.